Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Hashcast. Meu nome é Leonardo e esse é o primeiro episódio, entre aspas, oficial do Hashcast. E para hoje eu trouxe um convidado bem especial, né, que eu vou dizer aí logo no começo do episódio. E nós tivemos uma discussão bem bacana sobre um tema meio polêmico. Antes de começar mesmo o debate que eu gravei ainda hoje cedo, só queria passar para avisar que todas as minhas redes sociais, tudo que vocês precisarem para entrar em contato comigo, para mandar sugestões de temas e coisas do tipo, vai estar na descrição do episódio e na descrição do podcast. Vocês podem encontrar esse podcast em qualquer mídia. Podem encontrar no Overcast, no Spotify, no Stitcher ou no próprio Anchor e várias outras opções aí do iTunes, etc. Se você estiver interessado, pode mandar sua sugestão lá pelo meu e-mail, pelo Twitter, onde você achar melhor. Então, bora lá para o primeiro episódio e boi! Bem, pessoal, para o episódio de hoje eu trouxe um convidado especial, estudou comigo no ensino médio, no ensino fundamental. Tem um podcast chamado The Left Page, que é sobre literatura, poesia, misturado ali um pouco de política no meio. É um podcast em inglês, então se você quiser conferir, vai estar na descrição do episódio, né, um link. Ele entrou em História na USP em 2016, né?
Sim, já faz tempo.
Eu entrei em 2016, ele entrou em 2016, eu em São Carlos, ele na USP. E hoje, no episódio de hoje, o tema já está sorteado. O tema de hoje vai ser automação do trabalho.
Nossa, né? Que conveniente para hoje.
Sim, bem conveniente. Vai ser mais ou menos isso sobre se o trabalho vai dominar... O trabalho com tecnologia vai dominar o mundo e coisas do tipo. Eu acho que vai ser um papo bem interessante. A gente tem bastante conteúdo aí na frente. E o que eu imagino, assim, né, da automação do trabalho e tal, é algo muito dividido ali entre dois pontos, né? A gente tem que pensar numa automação irresponsável, né? E ao mesmo tempo a gente tem que pensar em como que a gente pode fazer o melhor possível, né? Sem precisar inventar moda ou depender de trabalhos desnecessários que causam um impacto negativo, né? Porque a gente tem lá histórias de pessoas que fazem trabalhos durante a história, que foram pessoas de classes mais baixas, pessoas de que são desprezadas pelos chefes e tal, desde o início da humanidade, que trabalhavam com esses trabalhos mais braçais, repetitivos e tal, que eu acho que são os que vão acabar sendo substituídos, né?
Então, eu acho bem engraçado, porque eu tava pensando, e eu atesto ao fato que você sempre falou sobre esse assunto mesmo, quando a gente ainda estava na escola e tudo, mas eu tô justamente uma das matérias que eu tô fazendo é de história da ciência, da técnica e do trabalho. E uma das coisas que a gente estava lendo, né, sobre, porque é um curso bem, uma matéria bem ampla. Então a gente estava falando desde a pré-história, antiguidade, Idade Média, tudo até hoje. E a gente estava lendo um texto muito interessante sobre Idade Média, falando do... Porque uma das descobertas muito importantes para a Idade Média, do ponto de vista tecnológico ou de difusão, foi o moinho d'água. E o texto em particular que a gente estava lendo, que é de um autor que é o Lin White Jr., qualquer coisa depois eu te pego o nome. E ele comenta como um historiador medievalista americano, falando sobre como uma das principais coisas que o moinho d'água e até outras tecnologias de uso animal e tal, foi de montar uma civilização com base na tecnologia ou na energia não humana. No caso, animal ou mesmo hidráulica. Então, justamente pensa essa questão da automação, né? Claro, totalmente diferente, mas o argumento dele é que o uso do moinho d'água e da força motriz animal e tudo mais, foi, e ele diz isso com todas as letras, que essa foi a maior glória da Idade Média, que é um pouco forçado, eu acho, mas que esse processo de uma energia, uma tecnologia que permite o uso dessa força, não pela energia humana, é, em alguma medida, o futuro da humanidade. Que é isso, sim, que que é o caminho lógico, digamos assim. E ele até vai a ponto de dizer que isso é parte da história das religiões e conquista da liberdade. E ele associa, o que eu acho que faz muito sentido, eu posso entrar nisso mais pra frente, falando sobre como a... isso é quase uma das bases do cristianismo, assim, essa questão do trabalho. E que, em último caso, é um trabalho para a superação de todo o trabalho. Uhum. Você pensa o trabalho como mácula depois da queda. Então, isso vai nessa linha. Claro, eu acho que esse ponto, mesmo de forma mais ampla, que ele coloca é um pouco discutível, porque ele coloca uma, ele traça uma linha de continuidade até hoje.
Uhum, sim.
Em alguma medida, você tem isso. Mas você não tem isso como discurso único. E aí, acho que é algo que dá para se pensar.
É, e no caso do moinho de vento, né, na Idade Média, coisa do tipo, eram tarefas que deviam ser feitas por pessoas... é, ou de trabalho forçado, né, naquele esquema de receber pouco, ou serem tratadas ali como inferiores de classe. E, mas hoje em dia, as tarefas que são mais repetitivas são feitas justamente as tarefas mais passíveis de substituição das máquinas, são tarefas que hoje em dia são executadas por pessoas de classes mais baixas, né? E na minha visão, são tarefas ali que são as mais fáceis de serem substituídas, mas que são inevitáveis de serem substituídas, né? Porque o que eu acredito no rumo da humanidade com a tecnologia é, de fato, essa substituição e gerar outros tipos de função, né? Porque, assim, você tá, vai dizer que os humanos estão sendo substituídos pelas máquinas e estão acabando com os empregos. Mas sempre que a gente observou revoluções assim durante a história, né, das máquinas, contando as revoluções industriais e coisas do tipo, foi o fato de você tirar empregos, né, você diminui ali, tira pessoas dos empregos atuais dela, mas você cria novos cargos ali, né, que vão trabalhar com aquela tecnologia. Porque, querendo ou não, são tarefas que até vão ser menos, eu não diria perigosas, mas tarefas menos, que demandam um esforço menor, seja psicológico, seja físico, né? Porque, por exemplo, hoje em dia você vai pegar uma tarefa que é muito repetitiva, geralmente são tarefas que geram problemas físicos nas pessoas, né? Aquele... lesão se fosse repetitivo, né? As pessoas vão ser empregos mais ou menos assim que vão ser substituídos, mas tem justamente esse medo das pessoas, né? Do que vai acontecer com elas. E para mim é um medo muito válido, né? É um medo que, assim, todo mundo tem medo de perder o seu sustento. Mas isso não significa necessariamente que você não vai ter nada para fazer. Eu acredito que a tecnologia está vindo para, não para reduzir, sim para multiplicar, né? Porque você cria um grau de complexidade em cima disso. Ah, mas tem um computador que você usou ali para substituir o ser humano. Mas beleza, você agora, ao invés de você ter um ser humano para fazer aquela tarefa, você pode ter vários humanos que executam as tarefas relacionadas àquele computador, que são menos de menor esforço, né, que fazem menos mal à pessoa, o que acaba economizando tempo, acaba se tornando sobrando mais dinheiro para irem para essas pessoas. Porque, por exemplo, você podia ter um certo cargo que demandava certas ferramentas que acabavam sendo muito caras ao longo prazo. Você substitui isso por uma máquina que barateia os custos, ou seja, o cara vai ter uma economia de gastos ali. E esses gastos podem ser utilizados para trazer mais pessoas. Então você tem essa via, né? Você está tirando alguém, mas você também pode estar vindo a trazer oportunidade para outras pessoas. Se isso vai ser totalmente positivo, se todo mundo vai sair ganhando, eu não sei, né? Mas tem a polêmica está nisso, né? De que, beleza, os empregos que as pessoas de baixa renda conseguem, são geralmente empregos que demandam mais um esforço físico, né? Um esforço repetitivo. O que essas pessoas vão fazer se elas atualmente só fazem isso
por conta da falta de oportunidade, por conta de falta de especialização, né? O que essas pessoas vão fazer? Então, tem esse medo, né? De, beleza, substituir é inevitável, mas o que a gente vai fazer com essas pessoas? Vai ter que... Tem tempo pra gente especializar elas, coisas do tipo?
Ah, sim. Eu acho que pensar sobre isso é menos, às vezes, pensar de, tipo... Sim, você tem esse progresso tecnológico, essas transformações técnicas mesmo, e que fazem essa substituição, que às vezes é mais ou menos agressiva, isso varia também. Mas que isso diz, às vezes, menos das próprias técnicas do que sobre, digamos, a própria base social que você tem por trás, né? Porque é uma coisa, ok, você não vai ter que fazer mais esse emprego, ou esse tipo de função não precisa ser feito por um ser humano, e sim por uma máquina. Mas isso não necessariamente implica que você perde necessariamente o que fazer. Isso implica isso por causa da toda a estrutura social que a gente tem, né? Que é o foco é no indivíduo. O indivíduo tem a plena responsabilidade de sobreviver, e se virar, assim. Então, às vezes é menos pensar que esses avanços da técnica que são negativos do que pensar sobre... como eles acabam sendo utilizados e o que você tem por trás de base social. Fundamentalmente, as técnicas, as tecnologias, elas não são agentes sozinhos. Elas são, claro, isso pode ser matizado pensando na inteligência artificial em médio ou longo prazo, mas, de modo geral, elas têm agentes por trás com interesses próprios. Só porque há tal técnica não significa que ela vai ser levada à frente. Pode ser, pode não ser. O caso que eu estava falando é exatamente isso. Você tinha o moinho d'água, por exemplo, ele é uma descoberta da antiguidade. Mas por que só foi difundido mesmo na Idade Média? Por causa que você tinha uma massa de mão de obra muito maior. Na antiguidade, toda a questão da escravidão, que permitia que, não vamos reduzir esse tipo de trabalho para deixar a gente desocupado, não, a gente precisa que as pessoas fiquem trabalhando aqui. É menos eficiente, mas os interesses não eram esses da eficiência ou da substituição do trabalho humano. Então, sempre levar isso em consideração.
E acabava gerando mais gastos, né?
Ah, sim.
Você tinha muito mais gente ali fazendo aquele mesmo trabalho repetitivo, e aí provavelmente surgia esse interesse de diminuir os gastos e de criar algo mais eficiente. Então, o que que vai nessa medida, né? Você tem, por um lado, pessoas que estão perdendo, mas você está ganhando ali em eficiência que pode ajudar muito mais pessoas, né? Muito mais gente. Então, eu acho que é um dilema da sociedade, assim, toda a história da sociedade é esse lado mais social com o lado da eficiência. Porque muitas vezes a eficiência vai beneficiar diretamente o social. Mas às vezes, para você ter eficiência, você precisa dar um choque, né? Então fica essa confusão de às vezes você ter que fazer o movimento na hora certa para tirar o menos possível daquelas pessoas, né, usando a tecnologia. Porque, querendo ou não, por exemplo... Hoje em dia, quem faz essas tecnologias tem uma chance enorme de ser substituído no futuro, né? Quem faz um computador, quem faz a programação de uma inteligência artificial, coisas do tipo, corre um risco iminente de ser substituído, né? Porque o cara hoje ele faz uma inteligência artificial e amanhã uma inteligência artificial pode estar fazendo outras inteligências artificiais, né? Pode estar substituindo a tarefa desse cara. Eu acho que vai ser sempre assim, vai ser todo aquele esquema igual aconteceu nas revoluções industriais e tal. Sempre vai gerar esse medo, essa desconfiança, mas no final é um ciclo que vai acabar sempre se repetindo, né? Você tem ali a desconfiança com o avanço, aí você tem esse avanço inevitável, aí você tem as pessoas sendo beneficiadas por aquele avanço, depois aperfeiçoando aquilo, e aí de novo começa desconfiança, medo, avanço. Eu acho que é tudo um ciclo que vai acabar sempre se repetindo e tendo sempre os mesmos efeitos ali. Mas para mim vai ser mais ou menos sempre assim. É inevitável mas a gente sempre tem que avançar na questão de como que eu consigo afetar menos de forma negativa. Vai ter um backlash ali, né? Vai ter o efeito negativo. Mas como que a gente consegue reduzir, né, o efeito da tecnologia e desse avanço de substituição, coisas do tipo, de uma forma que afete negativamente menos pessoas possível?
Sim. Eu acho que eu penso nessa maneira que você tem alguns tipos dessa substituição, né? Porque você muitas vezes tem uma substituição, essa automação, de tarefas que são necessariamente repetitivas e que não geram nada... Claro, são essenciais, mas que não... Você não tem, por exemplo, um elemento criativo ou algo positivo aí. Porque eu penso, por exemplo, a Revolução Industrial, ela tem um aspecto de substituir um determinado trabalho artesanal de manufatura. Uhum. E isso, mais do que talvez a questão de automação, é uma superação de um trabalho violento, uma superação violenta de um tipo de trabalho que era feito com de uma determinada forma que... de alguma maneira, foi bastante marginalizado com o objetivo até de eliminação dele, né? Para que seja a produção dessas manufaturas, seja justamente pelas fábricas, e não pelos indivíduos ou pelas corporações de ofício ou o que o valha. Então, tem essas medidas também, porque tem alguns tipos de produtos, alguns tipos de trabalho que realmente têm uma particularidade ao implementarem esse trabalho manual. Que, por mais que você possa fazer... com a máquina, dessa forma automatizada, não, a superação completa disso nem sempre é positiva, até necessária. Outros já... não é o caso. Outros você não tem por que necessariamente ter uma pessoa ali atrás. Você pode muito bem ter uma máquina fazendo. Você pega, por exemplo, a linha de montagem. Você não, muitas vezes você não tem por que, de um ponto de vista... Claro, isso não pode estar profundamente racional e do ganho para a própria pessoa daquilo, não tem por que você ter uma pessoa ali. Mas... Então tem essas diferenças. Não estou dizendo que você estava dizendo de modo geral, só acho que vale mencionar, assim. E eu acho que justamente pensar como essa dinâmica acontece, assim. Porque, por exemplo, você tem hoje o que é chamado de alta costura. A alta costura, que é um negócio super... francês e incrivelmente específico, tem uma série de regrinhas e tal. Uma delas é que você não pode. O uso de máquina é mínimo, assim. Você no máximo acho que pode usar para pegar botão só. Mas nada.
E depois esses itens são vendidos por preços exorbitantes.
Ah, sim, é pensar no prestígio ao inverso, né? Ao invés de você tem uma supervalorização desse trabalho que é manual, que teoricamente é mais tradicional e tudo isso também, mais ou menos,
E é mais
né?
difícil, né?
Uhum, sim, seguramente. Mas eu acho que é isso em alguma medida, é pensar que existem tipos de trabalho diferente e alguns que você realmente tem um ganho, você tem algo positivo de se você fazer ali. Por mais que possa ser feito por uma máquina, não precisa ser. Eu não preciso ser totalmente substituído. Pode ser usado de alguma forma para uma questão de necessidade, né? Eu acho que seria muito difícil exigir para o mundo contemporâneo, tipo, não, precisamos todos fazer nossas próprias roupas de forma manual. Não acho que seja necessariamente o caminho. Mas é pensar que a automatização completa e necessária substituição, mais ou menos. Vale pensar um pouco mais nesse sentido.
E agora pensando mais, vamos puxar para algo mais próximo, assim, para os nossos tempos atuais, né? A gente está começando a ver agora essa revolução da inteligência artificial, né? Da máquina pensando, da máquina tomando decisões por conta própria. E hoje a gente tem, por exemplo, os robôs da Boston Dynamics, que é completamente Black Mirror, me assusta toda vez que eu penso neles. É assustador. Eu penso nesses robôs e eu fico assustado demais. Pra mim é a cena do Black Mirror total. Agora pensando nesses tempos mais atuais, a gente tá vendo, né, o nascimento disso e a implementação inicial. De certa forma, tá assustando muita gente, né? A gente vê, por exemplo, o Elon Musk, que é um cara super inteligente, né, formado em física, formado em, tem dupla formação, tem a Tesla, tudo mais. ele declarando que ele tem um medo legítimo, né? E não é. Porque hoje em dia ele tá muito piadista. Mas tirando a parte piadista dele, ele fala legitimamente que ele tem medo da inteligência artificial e de como ela pode dominar o ser humano e tal. Agora, trazendo isso para bem próximo da gente, você vê a automação substituindo tarefas, por exemplo, como você vê, na verdade, substituindo tarefas como frentista de posto de gasolina, o cobrador do ônibus, o motorista, o caminhoneiro, né? Porque, querendo ou não, são empregos que tem muita gente envolvida, né? O Sim. caminhoneiro, hoje em dia, a gente vê os efeitos que teve naquelas greves de alguns meses atrás, que os caminhoneiros pararam o país inteiro. Eles conseguiram parar um país inteiro. Então, imagina você substituir esses caras que hoje têm um certo poder, sendo substituídos completamente por uma inteligência de automação, né, de carros e caminhões. Você vê taxistas e motoristas de aplicativo sendo substituídos por motoristas autônomos, né, por carros autônomos, cobradores de ônibus sendo substituídos por máquinas, que já é um padrão lá fora, né? A gente está falando aqui do Brasil. Como que você vê esses empregos menores tendo um impacto hoje em dia, né? Como que você acha que as pessoas vão reagir a isso?
Olha, eu acho que de um ponto de vista bem objetivo, assim, bem... Tipo, isso acontecendo em tempo real, digamos. Eu acho que vai ser de uma forma absolutamente... Se isso realmente for sistemático, vai ser brutal e de alguma forma quase agindo de forma inconsequente. Porque, de novo, eu volto àquele ponto. Não é que... A gente quer necessariamente manter esses empregos. Mas é porque são pessoas que, independente do que elas achem dos próprios empregos, elas precisam daquilo. Então,
sim.
Você pega, por exemplo, outros países que não dependem tanto do transporte por caminhão. Mas aqui, toda a base econômica e de transporte foi basicamente rodoviária. Então...
Depende total.
Exatamente. E quando você pega justamente esse caso de que, isso é substituível... Bom, você tem aí um problema que você tá necessariamente tirando um monte de gente do ganha-pão delas. Então é perfeitamente legítimo elas quererem defender isso. Eu não acho que esse é o problema. Justamente volta...
Eu acho completamente legítimo também.
Não, tô dizendo que você justamente comentou mais cedo. E eu volto justamente no ponto anterior. Não é que a automatização é um problema. O problema é a automatização com a base político-social que a gente tem hoje. Que é que você tem uma automatização que é implacável. Que ela... Se agir de forma realmente sistemática nesses casos, por exemplo, vai gerar uma questão de desemprego que a gente não faz ideia. Assim, você pega, por exemplo, que isso eu acho que é o que me incomodou um pouco no jogo, no Detroit, do David Cage, Detroit Become Human, que você tem, acho que é 40% ou 50% de desemprego, assim, e teoricamente a sociedade ainda funciona, o que eu acho um pouco fantasioso.
Sim, não funciona de jeito nenhum.
Então, você tem um colapso, assim, é tipo, esse tipo de coisa não funciona, porque, né, independente do que possa ou não acontecer, você não tem qualquer sustentação a isso, e é esse que acho que é o problema hoje, assim. Você teoricamente precisaria de uma reestruturação, porque é a questão de seguridade social, né, em alguma medida. Pensando nos limites que a gente tem hoje. Porque não é nenhum problema que você queira substituir o cobrador do ônibus ou o motorista do caminhão por uma máquina. Não acho que isso é o problema. O problema é, você vai fazer isso e você vai tirar um monte de gente do único sustento que elas têm. Então, você está criando um problema social, ou você está piorando um problema social, de uma forma catastrófica. Então...
Exato. Por exemplo, você...
Não, diga, diga.
Pode continuar. Eu queria dizer, por exemplo, é que o Brasil, no nosso caso, é um país, né, considerado de terceiro mundo. É um país subdesenvolvido, mas que é um país emergente e tudo mais. O que me assusta, né, por exemplo, no Brasil, um desenvolvimentismo desenfreado faz... um avanço tecnológico desenfreado faz isso que você falou, desemprego em massa... O pessoal vai ficar revoltado, você não vai conseguir criar uma base econômica para isso, né? Porque o país não vai conseguir sustentar com a quantidade de pessoa que não vai ter economia. Mas, em compensação, você tem países de primeiro mundo que você aplica isso e os efeitos são fantásticos, né? Países de... Que é, por exemplo, o Japão, se eu não me engano, a Noruega está com vários avanços de automação, principalmente no sistema de transporte público. Os Estados Unidos em si, né? Então, por exemplo, eu fui para São Francisco em 2016 e lá é praticamente tudo automatizado. Você entra num ônibus, você não tem... A única pessoa que está lá, que trabalha para o ônibus, é o motorista. Né? Você entra, se você não quiser pagar, você não paga. Mas você vê que todo mundo que entra no ônibus ali, puxa o cartãozinho, mesmo não tendo ninguém fiscalizando, você põe lá e pagou tudo ali no seu devido tempo. Você vai no metrô, você pode usar seu celular para... Agora é engraçado, depois você citar isso. Você usa o seu celular lá para usar como cartão. Você não tem a pessoa lá que vai ficar te vendendo os ticketzinhos para você pegar a passagem. Você vai num posto de gasolina, é uma ou outra pessoa que vai ter lá, se você não tiver confortável, né, em colocar você mesmo a gasolina, vai ter uma pessoa ou outra lá para te ajudar e tal. Mas é porque lá funciona. Lá eles tiveram esse... Funciona na medida do possível deles, né? Você teve essa preparação ao longo do tempo, né? Você teve um avanço de educação ali, um avanço social nesses países, um pouco menos nos Estados Unidos, mas você teve um certo avanço ali para poder aplicar aquela forma sem causar um caos na sociedade. Você pega um país que nem o Brasil ou países subdesenvolvidos. Por exemplo, você vai para a Índia. Se você vai para a Índia, imagina você substituir todo o sistema de telecomunicações e telemarketing e tal por um robô. Imagina você substituir o sistema de comunicação na Índia por um robô. Você vai tirar o emprego de 50% da Índia.
Ah, sim. Por isso, eu acho que é justamente... Eu fico feliz que a gente foi nesse caminho mesmo, que é... Não é que automatizar é ruim. Não é que usar essas tecnologias ou disseminar e difundir essas tecnologias é algo ruim. Não, muito pelo contrário. Mas que isso não diz respeito a elas mesmas. Isso diz respeito a condições sociais, as condições políticas que são diferentes. E pensar nelas como uma aplicação simplesmente objetiva e que não diz respeito ao lugar onde isso vai ser aplicado ou a forma como isso vai ser feito, que isso é uma grande bobagem. E por isso mesmo, você falou, em alguns lugares isso funcionou por conta de tais e tais questões que são exteriores, necessariamente, por exemplo, à própria automatização. E que essa automatização funciona como algo meio posterior, assim, e que está necessariamente relacionado a isso. Ela não é algo que dá pra gente pensar e analisar de forma sozinha. Tem que pensar na sociedade como um todo.
Concordo totalmente. E é algo que... que, assim, não pode ser desmedido, né? Você vê aí presidentes e pessoas do tipo que vão querendo dizer, não, a gente tem que avançar, a gente tem que fazer pesquisa em cima disso para aplicar agora... Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar para trás. Não adianta você fazer tantos avanços, investir tanto nesses avanços, se a aplicação deles é impossível. Né? Você tem, por exemplo... Eu vou citar o nosso presidente, mas não de uma forma posicionada. Né? Eu vou citar, por exemplo, a questão do nióbio. Ele diz, nióbio e o grafeno. São... elementos ali, né, que não são... A gente não consegue trabalhar com eles hoje na sociedade moderna, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Você pega o grafeno é um polímero que foi descoberto alguns anos atrás, que até hoje existe uma dificuldade imensa de se trabalhar. Imensa, imensa. Acho que, se eu não me engano, o Canadá é o maior... É o que trabalha melhor com essa questão do grafeno, mas ainda assim é algo que eles trabalham com uma dificuldade gigantesca. Você não pode simplesmente se dedicar a achar que aquele desenvolvimento, que aquela pesquisa vai te beneficiar agora, porque se a gente não fizer agora, a gente vai ficar para trás, se aquilo não funciona nem no médio prazo, né? Porque, assim, as perspectivas que a gente tem de avanços tecnológicos são imensas. A gente tem aí tecnologias que vão surgindo, passa um dia, surge um negócio absurdo. Né? Semanas atrás a gente achava que observar um buraco negro era impossível, de um dia para o outro apareceu a foto do buraco negro. E é exponencial, né? O que eu gosto de pensar sobre a tecnologia é que é exponencial o avanço dela. Hoje em dia você descobre uma coisinha, daqui a pouco você está descobrindo uma coisa muito maior que ela, daqui a um pouco você está descobrindo algo imensamente maior do que ela. E é algo, é isso, por isso que eu sou apaixonado por essa parte de tecnologia, né? Porque ela é completamente imprevisível. Você não pode dizer que o fato de você querer desenvolver aquilo vai te colocar na frente, que vai desenvolver a sociedade só por automatizar aquilo, porque no dia seguinte pode ser que mude completamente o conceito, né? Você não pode dizer que, eu vou automatizar o cobrador de ônibus. Hoje, assim, para amanhã, de um dia para o outro vai ter mudado todo mundo, todos os ônibus agora vai ser só cobrador automático, não vai ter mais carinha lá. Pode ser que hoje essa seja a melhor aplicação, eu acho que é, né? Porque tem ali toda uma questão de conforto, de tempo e tal, de eficiência ali no meio, mas pode ser que amanhã seja algo completamente diferente que vai depender de uma pessoa. Você não pode querer fazer essas mudanças de um dia para o outro. Se você não espera o que vai acontecer no dia seguinte, assim, a gente não pode ficar segurando com medo do que vai acontecer, mas a gente tem que estudar muito para poder fazer isso. Muito, muito, muito. Porque se fosse fácil fazer um dia pro outro, tava todo mundo fazendo, mas não tá todo mundo fazendo, né? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos agora, por exemplo, a ideia de você do Uber, por exemplo, a ideia de ser uma pessoa que é paga para dirigir para você, que não é um táxi, que é por fora. Você para para pensar isso, se você fala para alguém essa ideia 20 anos atrás, essa pessoa vai falar, pô, da hora, mas não me soa algo super gigantesco. Porque não, se eu te falar, não parece algo gigante, né? O fato de você pedir alguém, um motorista particular. Não soa fantástico, mas a aplicação foi muito bem estudada, foi muito bem aplicada, teve o seu tempo certo ali para colocar. Não adianta você só pensar, caramba, o Uber é isso, vou aplicar agora. Não funciona. Você tem que ter um estudo gigante por trás, gigantesco. Senão, assim, os danos são muito maiores do que os benefícios, muito maiores.
Ah, sim. Justamente, eu acho que esse desenvolvimento tecnológico e esse tipo de automatização, eu acho que ele é algo positivo. Eu acredito que ele possa ser, mas... ele não diz... esse desenvolvimento não necessariamente diz respeito à aplicação dele. E essa aplicação que depende de outros aspectos, né? É você pensar... Eu acho que é um... eu acho que é somente natural, por exemplo, no caso que você falou dos colaboradores, que eles se tornem automatizados aqui também. Mas é pensar que... independente até dessa questão do conforto e tal, e lógico que é um trabalho absolutamente desnecessário, mas você pensa... é o que a pessoa está fazendo, é o que a pessoa, em alguma medida, tem que fazer. E é pensar que você fazer isso, e isso acaba sendo feito em outras áreas, historicamente foi feito muitas vezes, isso é feito à revelia delas. E não pode ser assim. Acho que é esse a ideia que eu estou querendo dizer, né? Não é que não devemos automatizar, não, devemos, eu acho que é algo bom, mas só devemos se temos como, de alguma maneira, permitir que essas pessoas tenham outros empregos, ou tenham outros trabalhos, ou que possam estar sendo sustentadas, ou que possam estar bem, assim, que elas não fiquem dependentes disso, que, de alguma maneira, é iminente uma substituição, assim. Algumas coisas podem ou não ser, a gente não tem como saber necessariamente, mas algumas não sabemos. Sabemos, por exemplo, que o cobrador é algo absolutamente desnecessário e supérfluo, de alguma medida, como emprego. Mas, se simplesmente fazer isso do dia para a noite, você está necessariamente prejudicando um monte de gente. E sim, pessoas que não têm nada envolvido com isso. Sim. Perfeito.
Por enquanto está sendo sustentável. Assim, não está prejudicando ninguém ele estar ali. Uhum. Eu acho que, por exemplo, sim, empregos que a gente... ações que devem ser automatizadas são ações que causam... prejudicam alguém, né? Você pega ali trabalhos em minas, por exemplo, que o cara pega diversas doenças, tem que se aposentar cedo demais. Acontecem vários problemas com a pessoa que condenam a vida dela depois que ela se aposenta, né? Ela acaba morrendo antes de todo mundo. Eu acho que empregos assim, que causam estragos muito grandes na vida da pessoa, têm que ser automatizados.
Concordo.
Por mais que seja algo que aquela pessoa só consegue fazer aquilo, ainda assim é algo que causa um prejuízo gigantesco para a humanidade, assim, eu vejo.
Ah, sim.
Porque a gente não pode simplesmente colocar as pessoas em tarefas que causam esse prejuízo, que inclusive causa a morte precoce dessas pessoas, né?
Ah, sim. Eu acho justamente que... Oh, desculpa. Que esses empregos, eles precisam ser automatizados porque são absolutamente destruidores, assim, em comparação com outros. Mas que só a plena substituição deles e automatização não deve funcionar como um ponto de vista moralista nesse sentido, de que, tipo...
Sim.
Não é porque... Ah, agora você não precisa fazer mais isso que a máquina faz, você não vai ser mais prejudicado com isso, ok. Mas não é só fazer isso e pronto, acabou. Não, você não pode sim deixar essa pessoa ao léu. Na sociedade de hoje, exatamente, você fazer isso é a mesma coisa que você matar ela ali, quase. Porque você coloca ela numa posição absolutamente precária, né? Aquela tolice, não. Ah, mas você pode se demitir, você pode procurar... eu preciso continuar comendo, eu preciso continuar morando. Então não é tão simples. E acho que é justamente esse ponto, assim, tipo, sim, esses empregos, esses tipos de trabalho que são absolutamente degradantes e prejudiciais precisam ser substituídos, assim, desse ponto de vista da automatização, mas isso não pode ser sozinho, isso exige também esse aparato, esse auxílio social, porque senão você não tá mudando muito, senão você vai estar mantendo a mesma situação.
Exato. Cara, eu acho que é mais ou menos isso que tem que ser pensado, né? Esse avanço não moderado, não é a palavra que eu quero usar, mas um avanço responsável, né? A base de tudo está na responsabilidade de você arcar com as consequências e como que você vai lidar com essas consequências. Você não pode exagerar. É igual a bebida. Vou dizer assim, vou fazer um paralelo com a bebida. De uma certa medida que você vai utilizando ela ali... nas condições que você tem, de saúde, tudo bem, beleza, ninguém sai prejudicado, você curte, o pessoal que tá junto com você curte também, beleza. Mas aí conforme você vai aumentando e você não tá preparado para aquilo, você vai tendo os efeitos que você não deseja, tanto nas pessoas à sua volta quanto em você mesmo. E você não pode só fazer aquilo por fazer, você tem que fazer aquilo com não um propósito, mas... com uma finalidade positiva, né? Você não pode estar fazendo aquilo porque você está pensando no mal que aquilo vai te causar. Você tem que estar pensando naquilo, nos ganhos que você vai ter e pensar no ganho que isso vai ter para outras pessoas. Você não pode pensar assim, vou fazer isso. Ah, vai fazer mal para alguém, mas tô de boa. Não, você tem que fazer, ó. Vai fazer mal para alguém? Vai. Mas como que eu consigo fazer para evitar de fazer mal para essa pessoa? Né? Então, eu acho que o avanço da tecnologia é esse eterno dilema, né? Como que eu vou... Eu quero fazer o avanço, mas às vezes eu não posso. Mas não é não posso porque as pessoas estão impedindo de fazer. Não, às vezes você não pode avançar porque o simples avanço causa o prejuízo para a sociedade inteira. Você tem momentos para tratar aquilo, você tem momentos... E tá aí o grande segredo do universo da tecnologia, que é encontrar um momento para aplicar aquilo. Porque eu acho que essa é a maior questão, né? É o tempo, quando que você pode fazer isso. Todo esse debate gira em torno do tempo, né? Você achar o momento certo de fazer aquilo. Porque, por exemplo, se você fosse pegar um iPhone, imagina se fosse pegar o iPhone de 2007... né, que era super simples, mas na época era algo revolucionário, e lança daqui 20 anos exatamente do mesmo jeito. O pessoal fala, não, tá horrível, tá ultrapassado, sei lá o quê. Agora, imagina se você lança o iPhone 300 anos atrás. O pessoal não ia saber usar aquilo, o pessoal não ia entender, o pessoal achava que era uma bruxaria, não ia entender nada. Teve um momento certo para lançar aquilo, tiveram outras tentativas, tiveram outros momentos que as pessoas tentaram fazer aquilo. Mas é tudo uma questão de momento. Se você não faz aquilo naquele momento da história, é possível que aquilo nunca mais seja aplicável, né? Então não adianta você querer aplicar modelos de 10, 20, 30 anos atrás, quando o que está a vir para frente é algo que é completamente diferente, que vai ter um impacto muito menor um impacto negativo muito menor, né? Então, eu acho que o segredo tá nisso, tá no... em controlar o tempo, né?
Ah, sim, faz muito sentido, né? E é pensar muitas vezes como esse desenvolvimento, esse progresso tecnológico, essa implantação, de alguma maneira, ela depende de poucos, né? Não é... Eu acho que é alguma questão, um problema, né? Essas pessoas, elas estão reféns desse avanço ou não avanço tecnológico, muitas vezes. E que independe delas, né?
É.
A pessoa que pode estar trabalhando num serviço de cobrador pode detestar aquilo, mas ela fica refém daquilo e de manter aquele emprego enquanto não há esse tipo de automatização. Em outros casos, o inverso, né? Mas eu acho que é justamente isso, né? Como isso está na mão de poucos, né? Está na mão de algumas empresas, às vezes alguns governos, etc., para que essa implantação ocorra.
Exato.
E que são decisões que afetam milhares ou milhões de pessoas, né? Afetam o sustento, afetam a vida dessas pessoas
milhões
de uma
de
forma
pessoas.
Muito candente, né? Diz respeito à vida delas de uma forma bem clara, assim, bem material, né? De tipo, não, eu preciso disso para conseguir comer, para conseguir morar, para conseguir viver, às vezes de uma forma melhor ou pior, mas às vezes é o que eu tenho, às vezes é isso. Então, eu dependo disso, eu posso não querer isso, eu posso concordar perfeitamente que o que eu tô fazendo é péssimo, mas eu não posso abdicar disso. Então, e essa pessoa não tem nenhuma agência, né? Por isso, ela é refém disso. Então, de alguma maneira, é também esse problema, né? Pensar sobre a automatização revela essa questão também, que não se... mais uma vez, não se trata dela. Se trata de outras questões aparentemente externas a ela, mas que necessariamente estão relacionadas com ela. E é essas pessoas que muitas vezes são afetadas por ela e podem concordar ou podem discordar, mas o papel delas é minimizado,
sim, sim.
É posto de lado.
E, cara, eu vou... recomendar, tem um site que eu tô vendo que, se eu não me engano, se chama... Eu vou até procurar ele aqui. Curious... deixa eu ver se eu acho ele aqui agora. É um site... Curiosity Stream, o nome. É tipo uma Netflix de documentários. Só tem documentários neles. São mais de... Pelo que eu tô vendo aqui, são mais quase 2.500 comentários que tem neles. De tudo quanto é tema. Tem tema sobre inteligência Não. artificial, tem tema sobre história, tem tema sobre tudo quanto é tema. De estilo de vida, música, tudo que você conseguir pensar de tema, tem um documentário lá. Eu vou te recomendar, porque lá eles estão dando um mês de graça.
Nossa.
E é bem baratinha a mensalidade, entendi. É tipo $2 por mês. E, cara, é um site muito bacana, e principalmente para esses assuntos, assim, né, que envolvem mais esquema de sociedade, como que a sociedade se comporta dependendo do tema. Tem bastante coisa interessante lá sobre isso, então se você quiser, eu te mando o link e vou deixar aqui na descrição do episódio também, porque, cara, eu dei uma olhada já em alguns documentários que tem lá e dá para aprender muita coisa. E é uma coisa que eu curto fazer, assim, de ir atrás dessas coisas assim que não estão necessariamente ligadas com o que eu faço, né? Hoje eu estou fazendo ciência da computação, mas às vezes eu quero entender algo mais sobre sociologia, Sim. às vezes eu quero entender alguma coisa sobre o espaço, quero entender sobre história, quero entender sobre vários assuntos. Tem lá nesse site, eu acho muito legal. Infelizmente não é patrocinado, porque a gente tem um episódio até agora, então não existe isso. Mas, cara, é um site que eu achei muito bacana e eu vou te passar. Eu acho que pra hoje tá ótimo.
Beleza.
De discussão já. A gente conseguiu pegar uns assuntos bem bacanas. Tem diversos outros temas aí que eu posso trazer depois. Vim com você de novo. Tem mais assim...
Adoraria.
Cara, eu vou ver aqui quantos temas eu tenho já separados. Tem bastante tema. Tenho mais ou menos uns 11 temas já separados aqui. Que é nesse nível, assim, mais ou menos. E eu vou procurar mais sugestões. Então, se você tiver alguma sugestão de tema... Pode passar, que eu vou colocar também para sortear, que é justamente
Beleza.
Esse tipo de conteúdo assim que a gente está buscando, né? Que para mim, o propósito de eu ter criado esse podcast é esse, né? Que eu não encontrava algum lugar que tinha um conteúdo que envolvesse tecnologia e sociedade, que é uma coisa que eu gosto de discutir, né? Sobre inteligência artificial, misturado com um pouco de filosofia, história ali no meio, que são coisas que eu sempre curti fazer. Mas eu acho que Sim. pra hoje tá perfeito já. Tem alguma coisa mais que você quer falar?
Não, eu acho que foi justamente isso. Acho que encerrou num ponto muito bom.
Beleza. Só falando pro pessoal que tá ouvindo, de novo, o The Left Page, que é o podcast do Frank, vai estar na descrição do episódio. Vai lá dar uma conferida. Tem uns conteúdos bem bacanas. Dá uma olhada no
Cujo
Patreon.
Cujo Léo fez o logo.
Eu fiz o logo
deles. Cujo Léo fez o logo. Vale dizer.
Eu fiz o logo do podcast deles. Se quiserem dar uma conferida, vai estar, cito de novo, vai estar na descrição. Vai estar o link do Patreon deles também, se vocês quiserem dar uma olhada. Junto com o Frank ainda tem o Bruno, que ele não pôde comparecer hoje, mas ele vai estar nas próximas edições aí. Que ele também é co-host junto com o Frank. E eu acho que por isso é hoje. Foi uma discussão bem da hora. Vou ver aí de semana que vem procurar mais um assunto bacana, ver se consigo trazer você, trazer mais um pessoal aí pra discutir algum assunto mais doido ainda do que esse.
Com certeza.
Beleza.
Mas muito obrigado por me ter também, Léo. Foi uma ótima discussão.
Foi. Eu adoro fazer esse tipo de discussão. Então, pra mim, poder gravar isso e deixar isso na eternidade, assim, é algo que eu vou curtir pra caramba. Então, até a próxima. Não se esqueçam de salvar, né, o feed do podcast pra vocês. Vai estar disponível em todas as plataformas possíveis que você pensar. Vai estar no Anchor, Spotify, Stitcher, Overcast. Tudo que você pensar, ele vai estar lá. Então, é isso. Até o próximo episódio e falou!